Vamos refletir sobre o atributo número 2 do grupo Transcendência. Decidido dirigir-se ao seu destino. Este é um atributo de grande repercussão no nosso ser, dependendo da polarização na qual a nossa consciência se encontra. Destino é uma palavra geral que pode corresponder a diferentes níveis, porque há um destino para a personalidade, há um destino para a alma, há um destino para a mônada e há um destino para o regente. Então, dependendo de onde nós estamos polarizados, aí está o nosso destino. Eles são bem distintos e vão se realizando gradualmente, à medida que vamos evoluindo. O destino da personalidade, por exemplo, é integrar o pensar, o sentir e o agir. Este é o destino de toda a personalidade. Se o ser compreendesse isto, entendesse o que ele tem que fazer como personalidade, este destino se cumpriria mais rapidamente, isto é, nós conseguiríamos pensar, sentir e agir integradamente, se víssemos que esse é o nosso destino humano como personalidade. Mas para chegar a isso, a personalidade percorre um longo caminho e fica pensando para um lado, sentindo para outro lado e agindo uma terceira coisa. Então não cumpre o seu destino e fica se girando em torno deste núcleo muito mais tempo do que se poderia ficar aí. No princípio, a personalidade é conduzida pelo ego, é conduzido pelo nosso lado composto de forças terrestres. E o destino desta personalidade é ir sendo controlado pela alma, aos poucos. Mas se ela não integra este pensar, este sentir e este agir, leva muito mais tempo para que através dela comecem a fluir outras forças, forças superiores da alma. E aí a sua situação aqui no mundo ou a sua situação muda bastante. A personalidade cumpriu o seu destino quando ela não demanda mais atenção sobre ela. Enquanto a personalidade chama atenção, enquanto ela exige atenção, faz com que gire em torno dela todas as forças do próprio ser e dos outros seres, isto é uma personalidade que não cumpriu a sua parte, que não cumpriu o seu destino. E quando ela deixa de chamar atenção sobre si, quando ela não demanda mais a atenção de ninguém e nem do próprio ser, então aí ela entra em sintonia com o centro da consciência. A personalidade participa desta sintonia. A personalidade chega a perceber este centro da consciência. Então aí ela cumpriu a sua parte, ela cumpriu o seu destino. Então começa a entrar aí a alma, começa a entrar um núcleo superior da consciência que tem como destino, tem como tarefa revelar ao eu consciente a vontade espiritual, o amor, sabedoria e atividade inteligente. Isto não pode acontecer enquanto a personalidade não cumpre a sua parte. Então a alma começa a revelar ao eu consciente, qual é a vontade superior, qual é o amor superior e qual é a inteligência que deve ali fluir. Isto são aspectos superiores, são aspectos divinos que o consciente só pode conhecer quando a alma entra no circuito bem diretamente e quando a alma começa a instruir a personalidade sobre estas coisas. A alma, neste caminho, vai se libertando das ilusões mais grosseiras, porque a alma tem muitas ilusões também. E ela precisa de luzes mais internas, mais profundas, mais altas, para ela ir se liberando dessas ilusões. Porém, iludida ou não, é ela que vai passando para o consciente esses raios de vontade espiritual, de amor, sabedoria e de inteligência ativa. O destino desta alma é controlar esta personalidade, é mover este ego, controlar de tal forma este ego, esta personalidade, que a eleve a um nível superior. E é também um destino desta alma é ir reconhecendo os grupos internos de alma. Mas ela não pode reconhecer estes grupos internos de alma enquanto ela não cumpre este controle da personalidade, enquanto ela não consegue imprimir nesta personalidade todas estas qualidades. E a alma tem também como destino trabalhar com a personalidade conforme o plano evolutivo, desenvolver a sua parte no plano evolutivo, levando a personalidade, levando este núcleo mais externo a colaborar e a cumprir com este plano. Se a alma consegue cumprir este destino, se a alma consegue controlar, elevar, conscientizar esta personalidade e esta mente, este emocional e esta ação física, se ela consegue controlar isto, se ela consegue realizar este destino, então ela vai cumprir um outro destino que ela tem, que é de se unir com a mônada, que é de se unir com este núcleo mais profundo. E ela vai aprendendo a conhecer os caminhos para esta união à medida que ela consegue manejar esta personalidade, à medida que ela consegue se manifestar, se expressar através desta personalidade. Quando esta alma consegue um controle suficiente sobre a personalidade, sobre a mente, sobre o emocional e sobre as ações, então esta alma vai se elevando, esta alma vai se erguendo e esta alma vai encontrando o seu caminho para se unir com a mônada. Este é o destino de toda a alma. É um destino que vai sendo cumprido através das encarnações. A cada personalidade na qual ela encarna, na qual ela vive, na qual ela transmite as suas qualidades, as suas forças, a sua energia, então esta alma vai se elevando, evoluindo. E a mônada, que é um núcleo mais profundo do que a alma, esta mônada é uma projeção de um núcleo ainda desconhecido da humanidade. A humanidade chegou até agora a se reconhecer como personalidade, como alma e como mônada. Mas a mônada é uma projeção de um núcleo ainda mais profundo. E precisa que a mônada esteja muito ativa, precisa que a mônada esteja bastante atuante para que ela consiga perceber a energia deste núcleo mais profundo e que ela possa, então, começar a projetar-se como representante deste núcleo. Então, há mônadas que estão fazendo as experiências e a sua evolução no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. E isto são manifestações da mônada nesses reinos, isto são experiências que a mônada está fazendo nesses reinos, e a nossa mônada, neste momento, está fazendo as suas experiências neste reino humano. Está evoluindo, vivendo neste reino humano. Mas o destino desta mônada não é só ficar fazendo as experiências nesses reinos inferiores ou neste reino humano. A nossa mônada tem como função, tem como destino ir revelando as energias do regente, ir transformando as energias do regente, que não pode agir diretamente aqui, nesses planos em que a mônada transita, mas o destino desta mônada é ela ir transformando as energias deste regente para trazer estas energias suportáveis para esses níveis aonde ela atua. É por intermédio da mônada, é por intermédio deste núcleo que deve ir representando o regente, que nós conhecemos outras leis, que nós conhecemos as leis da evolução superior. Porque, como alma e como personalidade, nós conhecemos certos níveis de leis evolutivas. Mas é através da mônada que nós vamos conhecer outras leis da evolução. E se esta mônada já está canalizando as energias do regente, como é o destino dela, então isto vai canalizar e vai viver outras leis. A mônada é o nosso primeiro núcleo imperecível. Nós, como personalidade, nos desintegramos. Nós, como alma, podemos também nos desintegrar. A alma pode desaparecer, a alma pode se perder, a alma pode morrer, pode se desintegrar. A mônada é imperecível. A mônada é o nosso núcleo que é verdadeiramente eterno. Aconteça o que acontecer com a personalidade, aconteça o que acontecer com a alma, que são núcleos que podem se desintegrar, a mônada não se desintegra nunca. A mônada é imperecível. Se acontecer da alma se desintegrar e se perder, da personalidade desaparecer como núcleo, se desintegrar também, a mônada não perece. A mônada retorna ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano e refaz o seu percurso. De forma que a mônada é um núcleo muito forte. A mônada é um núcleo eterno. A mônada é a nossa parte que nunca se desfaz. Ou ela retorna para fazer experiências nos planos inferiores, ou esta mônada vai canalizar toda esta energia, todas essas forças de um núcleo nosso que não tem expressão direta aqui, mas só tem expressão através desta mônada. É nesta mônada que nós nos sentimos realmente um indivíduo. Nós somos um indivíduo imperecível, é neste núcleo monádico. E ela é que mantém todas as bases para o nosso ser como um todo ir tomando consciência de níveis maiores, de níveis mais elevados. A mônada usa para o seu trabalho, para o seu serviço, não só a alma ou os veículos da personalidade, mas a mônada dispõe também, além do seu corpo, que trabalha no plano monádico, que serve no plano monádico, mas a mônada dispõe também de um corpo de luz que funciona no nível espiritual e que funciona nos nossos níveis divinos. Quando a mônada consegue cumprir esta tarefa e quando a mônada consegue integrar nela mesma estas duas polaridades, a polaridade positiva e a polaridade negativa, isto é, esses dois polos, masculino e feminino, quando a mônada consegue integrar estes polos, ela ganha a possibilidade de começar a iluminar a matéria. Então aqui a mônada começa a cumprir uma outra parte do seu destino, porque a primeira parte do destino da mônada é fazer fluir toda esta energia para a alma, para a personalidade e resolver toda a vida evolutiva dentro desses níveis em que a alma e a personalidade atuam. Mas depois ela começa a cumprir uma outra parte do seu destino, que é uma parte mais interna, que é gerar um fogo, uma energia que começa a iluminar a matéria. E é importante que a mônada comece a iluminar a matéria, que ela comece a gerar este fogo e gerar esta energia, porque é esta energia que vai criar o que nós chamamos de vida divina sobre a Terra. É esta energia que vai começar a implantar esta vida divina, que é uma vida inconcebível para a humanidade de hoje e que cabe às mônadas manifestá-la. Mas isto só vai ser manifestado quando ela conseguir esta expressão. E esta mônada, gerando esta energia que ilumina a matéria, que realmente eleva e transforma a matéria, a mônada começa a se comunicar com aquilo que nós chamamos de escolas internas. Então, faz parte do destino da mônada entrar nestas escolas internas, participar destas escolas internas, o que a coloca em um âmbito extraterrestre. Então, a mônada começa a participar da vida extraterrestre, consegue participar primeiro no âmbito do sistema solar, em diferentes planetas, em diferentes planos do sistema solar. Mas, se ela começa a entrar em escolas mais adiantadas, ou se ela se expande e consegue uma comunicação mais livre com este regente monádico, então ela começa a participar também de escolas além deste sistema solar, de escolas cósmicas, de escolas siderais. Quando a personalidade se integra com a alma, quando esses dois núcleos se integram e começam a trabalhar juntos, então a consciência do ser começa a se expandir do nível pessoal para a consciência planetária. Então, é a integração, é a união da personalidade já integrada com a alma que leva a consciência a experimentar a consciência planetária. E é esta união da alma com a mônada que leva a consciência do ser a exprimir e a experimentar a consciência solar. Então vocês vejam que o nosso destino é muito amplo e que o nosso destino não tem nada a ver com esses fatos da vida. As pessoas que acham que os fatos da vida são o seu destino são as pessoas que vivem míopes, que não têm visão do próprio ser, não têm visão do próprio caminho, não têm visão dos próprios níveis de consciência e nem imaginam o que é o seu verdadeiro destino. Agora, quando esta mônada se eleva, realiza todos esses seus contatos com as escolas internas, com as escolas solares e tudo isto, então a mônada começa a se elevar, bem conscientemente, e a se integrar naquele núcleo mais profundo que precisa da mônada evoluída para poder enviar certas energias para cá, que é o regente monádico. O destino deste regente e a função deste regente é transmitir impulsos evolutivos para todas as partículas que existem. Então, o regente não está em função de um só ser. O regente não é um ser, assim como a mônada, ou como a alma, ou como o ego. O regente é algo em outro nível e que tem um outro sentido, porque o regente não está trabalhando só para aquele ser, mas o regente está transmitindo impulsos evolutivos para todas as partículas. Então, em nível de regente, esta consciência do ser é realmente muito mais ampla. E o regente evoluído, o regente já bastante elevado, este regente bastante realizado, ele não só impulsiona estas partículas, ele conduz essas partículas à realização, em cada nível aonde essas partículas se encontrem. Isto que nós estamos chamando de regente é aquilo que a humanidade atual chama de pai. Então, este conceito de pai que a humanidade atual tem, este conceito de Deus no nível mais elevado, isso está no próprio ser, isso não está fora do ser. Este pai que a nossa consciência já conseguiu identificar e que a nossa consciência já conseguiu buscar, isto que chama de pai, que parece uma coisa muito importante que está lá fora, isto é o nosso nível de regente. Isto é o nosso âmbito, é o nível no qual existe esta nossa consciência, a consciência do regente. E a mônada, ou as mônadas, são os veículos desta consciência. Quando nós começamos a tocar esta consciência, quando nós começamos a conceber este regente monádico, nós vamos começando a nos sentir mais múltiplos, que a nossa individualidade não é assim tão estreita, que a nossa individualidade não diz respeito só à nossa mônada, ou nós como indivíduos. Nós tocando esta consciência, tocando este núcleo, o regente, nós vamos nos percebendo e nos sentindo muito mais amplos. Porque, na realidade, são sete as mônadas e não são uma só. E o regente é que nos dá a possibilidade de conceber isto e a possibilidade de ir fazendo esta experiência de sermos sete aqui no plano da manifestação. E, portanto, já irmos nos comunicando com as mônadas irmãs e de termos, então, uma possibilidade de irmos nos unindo, de irmos nos elevando como mônada, o que é um caminho para o regente muito mais ágil. Depois, este regente começa a passar para estas mônadas não só a impressão ou a experiência de serem sete que vão se unirem. Então, vocês imaginem a experiência de poder, a experiência de amor e a experiência de inteligência que estas mônadas vão passar por ela quando elas começarem a se reconhecer nas outras, quando elas começarem a se reconhecer nas sete irmãs. O destino do regente é, primeiro, unir estas sete mônadas e recolher também em si os prolongamentos que ele tem na evolução imaterial. Porque estas mônadas, ou as sete mônadas, estão voltadas para a evolução material. Estão fazendo a experiência na evolução material. Mas o destino do regente não é fazer experiência só aqui. O destino do regente é uma experiência imaterial, é o outro lado da coisa. É o outro lado da vida, é o outro lado do cosmos, que não é material. E o regente tem como destino emitir prolongamentos nesta direção oposta e depois reunir tudo isto. Então o destino de um regente é unir as sete mônadas, unir esses princípios que ele projetou lá na evolução imaterial e reunir tudo isto nele mesmo e crescer em consciência com toda esta experiência. E aí este regente vai se reconhecer em um nível mais profundo e vai revelar para a consciência o núcleo que nós chamamos de avatar. Então nós temos um destino em cada plano destes. Nós temos uma função, temos uma tarefa em cada plano destes. Temos o destino na personalidade, que é reunir o sentir, o pensar e o agir numa coisa só. Isto é o destino de toda a personalidade. Vocês sabem o quanto uma personalidade dá volta, sofre, perde tempo e se desgasta em tantas coisas até que ela cumpra este destino. Porque ela cumprindo este destino de fazer esta união entre o que pensa, o que sente e o que age e o que faz, ela cumprindo este destino, ela começa a participar do destino da alma. Ela começa a participar de um destino maior, começa a receber uma outra energia, começa a receber um outro impulso e, portanto, fazer outra vida aqui, viver outras coisas. E, assim por diante, nós vamos cumprindo os nossos destinos. Enquanto a consciência está bem polarizada na personalidade ou na alma, a mônada e o regente já estão cumprindo partes do seu destino. Isto é tudo concomitante. Então, como o destino do regente é o último que se cumpre, no destino do regente está incluído todo este processo dos níveis inferiores, todo o processo da mônada, da alma, da personalidade. Então, este destino do regente é o mais amplo. É aquele que leva mais épocas, que exige mais energia para se cumprir. E ele só pode se cumprir realmente quando ele absorve tudo isto nele e quando ele já está unido completamente. Se nós tivermos uma pequena visão deste quadro e se nós tivermos uma relação com este processo, se nós tivermos uma busca neste sentido, vocês podem imaginar como o nosso destino aqui no mundo pode mudar, como o nosso destino aqui no mundo pode se transformar. Mas para isso nós precisamos de muito estímulo da alma, precisamos de impulsos da mônada e precisamos que este regente, lá no nível dele, já tenha despertado, já tenha desenvolvido a consciência e já tenha conseguido reunir estas sete mônadas que estão aí fazendo as suas experiências por diferentes mundos e planetas e reunir esses princípios que ele projetou na evolução imaterial. Veja, tudo isso está acontecendo dentro do nosso ser. Tudo isso é a ação dentro do nosso ser. Tudo isso é o que se passa dentro do nosso ser em diferentes níveis. E enquanto nós considerarmos este circo equestre, que é a vida terrestre, o nosso destino, enquanto nós estivermos envolvidos com estes fatos, com estes jogos de força, com estes jogos de energia que nós chamamos de destino, que são apenas jogos de força, forças contrárias, forças antagônicas, forças harmoniosas entre si, enquanto nós estivermos distraídos com isto, todo este destino, o destino da alma, o destino da mônada, o destino do regente, enfim, o destino superior, vai ficando no inconsciente, vai permanecendo no nosso nível inconsciente. Mas, com a ajuda das hierarquias que nós conseguimos começar a sentir em nível de alma ou em nível de mônada, com esta ajuda de mônadas ou de regentes que já conseguiram fazer este processo, que já conseguiram resolver todas estas etapas, com a ajuda destes regentes, ou com a ajuda destas grandes mônadas, ou desses avatares, nós vamos conseguindo nos esclarecer, vamos conseguindo abrir os nossos olhos, a nossa visão, e ficarmos aqui dentro destes fatos de uma forma mais inteligente, de uma forma mais amorosa e com mais poder sobre certas forças que jogam aqui e que são forças cegas, que nem são forças individualizadas, são forças cegas, estas que geram e que fazem funcionar os fatos da nossa vida, que nós chamamos de destino, que é um campo de forças onde as forças cegas se misturam, onde as forças cegas se debatem e aonde as forças cegas se entendem ou não se entendem. De forma que isto não é destino. Para quem já viu este quadro, para quem já teve esta visão e sabe para onde quer ir com a sua consciência. Isto começa quando as forças da nossa mente, quando as forças da nossa emoção, do nosso nível afetivo e as forças físicas ou as forças etéricas da nossa ação, quando tudo isto já compreendeu que tem que se unir e que tem que convergir para o centro do ser. A mente começa a dar este chamado, o emocional responde com a sua devoção, o emocional responde com seu sentimento e a parte física, a parte externa, responde com uma ação correta, no sentido de ir unindo tudo isto. E assim começa o trabalho. O trabalho começa bem em nível de personalidade. O trabalho começa bem no nível humano. Mas nós teríamos que, neste nível humano, e tendo assumido este trabalho de uma forma mais consciente, realmente olharmos para os fatos da vida e olharmos para estas coisas que vão acontecendo em torno, como se nós estivéssemos num teatro, como se nós estivéssemos num teatro de bonecos, que são movidos, ora por forças involutivas, ora por forças evolutivas, mas vê isto tudo como um teatro. E ir aprendendo a manejar esses bonecos, que somos nós mesmos, não? Irmos aprendendo a controlar estas forças, a conduzir certos fatos que a gente pode conduzir, outros que a gente não pode, e aqueles que a gente não pode conduzir, olha e prossegue. Não perder tempo com este teatro de fantoches, não perder tempo com esses fatos da vida, porque esses fatos da vida vão ter uma cor ou outra, vão ter um valor ou outro, vão ter um sentido ou outro, dependendo das energias que vão entrando nesta vida. E as energias que entram nesta vida não são resultado desses fatos, não são resultados de toda esta aparência. As energias que vão penetrando nesta vida para realmente mudá-la são as energias da alma, da mônada, e se são as energias da alma, vão nos trazer uma vida mais unida, uma vida mais fraterna e uma vida mais espiritual. E se são energias da mônada, vão divinizando a vida, vão transformando a vida de tal maneira que realmente transformem a Terra em um planeta mais evoluído, em um planeta mais adiantado. A nossa parte como indivíduos que estamos encarnados neste planeta é uma parte muito importante para esta evolução planetária. Porque a humanidade terrestre é um dos reinos que está aqui neste planeta no seu estado mais crítico. Mas é um estado crítico que já está com seu caminho determinado, que está com seu caminho já marcado. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso é uma realidade e nós precisávamos, como se disse, olhar esses fatos da vida, assim como quem está olhando um teatro, uma coisa que vai acabar logo e que, quanto mais nós estivermos projetados e quanto mais nós estivermos voltados para os destinos maiores, para o destino da alma, para o destino da mônada e para o destino do regente, que é todo um serviço universal e um serviço cósmico, mas isto tudo vai se resolvendo harmoniosamente, o que pode repercutir no destino do planeta e em outros destinos entre os planetas. A nossa função nestas coisas não foi bem percebida ainda, não foi bem compreendida. E nós podemos compreender e sentir, perceber estas coisas quando nos elevamos do nível de personalidade. Quando começam as energias da alma, as forças da alma, fluir sobre o nosso ser, é aí que nós vamos começando a perceber algo além desta vida terrestre. É aí que nós vamos conseguindo perceber, viver e contribuir para outras vidas, para outros tipos de destino nos quais nós estamos incluídos.